Olá, muito boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para Chicago e olhando para as commodities de uma forma geral hoje. Um dia bastante negativo, mais um daqueles dias de aversão ao risco, enfim, onde todo mundo procura aqueles ativos mais seguros e acaba deixando de lado ativos de maior risco. E nessa ideia, as commodities agrícolas acabam também perdendo um pouco da sua força. Vamos ver até que ponto isso foi verdade para o mercado da soja, que aí nos ajuda a entender principalmente essa queda de 20 pontos nos principais vencimentos hoje, é o meu amigo Enio Fernandes, que está conosco direto lá de Rio Verde, Goiás, direto da Terra Agronegócios. Bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. 20 pontos de baixa aí para a soja, Enio. O que aconteceu? Parece que a soja apanhou mais que os outros?
Não, Alexandre, na verdade ela é uma das que menos apanhou. Vamos lembrar o seguinte. Hoje você teve circuit break nas bolsas da Europa. A Bovespa também teve um circuit break. Parou de operar, caiu tanto que parou de operar. Petróleo a 30 dólares, né, que é quantos por cento que é o petróleo, né? Então, a ação da Petrobras, eu estava olhando aqui há pouco, estava com 20% de baixa. Então, assim, se você olhar o que aconteceu na última semana e hoje, principalmente, uma derrocada fantástica de vários ativos. E, de novo, a soja em Chicago caiu sim. E está muito. Os preços não estão atraentes, mas caiu menos. As commodities agrícolas caíram menos que outras commodities, né?
Como é que a gente pode entender esse movimento, Enio? O que está acontecendo? Por que essa tensão generalizada no mercado financeiro? E como que a gente se defende disso, Enio?
Então vamos lá, vamos começar por partes, né? Primeiro, nós temos três grandes economias do mundo que puxam o crescimento mundial: Estados Unidos, China e União Europeia. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo. O que aconteceu na semana passada? Federal Reserve, Banco Central Norte-Americano, fez uma reunião, Alexander, extraordinária. E nessa reunião extraordinária, ele cortou em meio ponto percentual as taxas de juros nos Estados Unidos. Isso não tinha, uma reunião extraordinária não tinha acontecido desde 2008. Quer dizer, não é todo dia que você faz isso. E ainda ele vai e corta meio ponto percentual. Se a maior economia do mundo, a economia que mais gera riqueza no mundo, a economia que mais estava crescendo no mundo, se o motor mais forte do mundo toma atitude dessa, que é para tentar estimular de novo a economia, os outros mercados ficaram atônitos. Se tem problema nos Estados Unidos, como ele é uma das principais economias do mundo, vai ter problema em outros lugares do mundo. A China foi antes, o coronavírus, você viu o que aconteceu, agora está estabilizando, o número de casos parou de crescer, a economia chinesa está começando a voltar à atividade normal, mas ainda está restritiva. A Europa é uma festa de desastre, né? O Brexit é um desastre, já ia puxar a economia europeia para baixo. Nós batemos um papo com você inúmeras vezes, com você e com a Carol, nós falamos que a Alemanha está dando sinais de recessão antes do coronavírus e que a economia europeia demoraria a reagir devido ao Brexit. E aí a gente tem esse desastre do coronavírus, a Itália numa contaminação extremamente forte, chegamos a decretar uma quarentena, 16 milhões de pessoas impossibilitadas de trafegar, que o turismo italiano derrocando, que é a principal fonte de recursos da Itália, e isso atrapalha toda a economia europeia. Então, a Alemanha com problema, a Inglaterra com problema e a Itália com problema. Aí eu tenho a França, que esse ano a França tem eleições. O Macron vai tentar a sua reeleição com a falta de credibilidade e empatia popular enorme. Ou seja, toda a Europa sofrendo muito. Aí o mundo entrou em pânico. Estados Unidos dando sinais que pode ter problema, a China com coronavírus, e a Europa não cresce. Os motores do mundo não crescem. Todo mundo vende ativos, porque entende que vai ter menor demanda, corre para ativo do governo americano. E aí você vê o dólar nessa insanidade. Eu não sei se eu fui claro.
Bom, eu entendi que a gente tem então um movimento de recessão mundial, mas o que que isso tem a ver com a soja, Enio?
Então vamos lá. A gente tem que entender aonde está a soja no mundo. Ela está no Brasil, nos Estados Unidos, Brasil e Argentina. Esses três países têm 86, 87% da soja do mundo. Podemos pôr junto o Paraguai, que também tem um volume de soja aí. Alexander, o americano, lógico, o dólar é a sua moeda, tudo é dolarizado. O ativo cai. A capacidade desse produtor americano gerar demanda, investir pesadamente na sua atividade, comprar insumos, despenca. Quando eu vou para o Paraguai, tudo é dolarizado. Os químicos são dolarizados, os financiamentos são dolarizados, tudo é dolarizado. É o mesmo problema nos Estados Unidos. Na Argentina, o problema ainda é mais catastrófico. Por quê? O preço do produto em dólar vem caindo. E as minhas dívidas como produtor argentino também são em dólares. E aí o governo Fernandes vem e me taxa em 33% do meu produto. Quer dizer, além do produto estar barato, para eu ser competitivo, eu tenho que vender 33% mais barato para empatar com os meus concorrentes de mercado. Só para o Brasil. O Brasil, a alta do dólar, amenizou bastante essa queda das commodities. Tanto é que os preços hoje exercidos em reais são maiores do que os preços pré-fixados anteriormente pelos produtores. Quer dizer, o produtor brasileiro está tendo margem, porque o custo dele, dessa soja que ele está colhendo, está 99% pronto já. Então, ele está tendo margem. E a demanda está boa pela soja brasileira, porque a gente é muito competitivo com essa taxa de câmbio. Final do dia, tirando o Brasil, todos os países produtores de soja do mundo estão com problema. E o maior problema é que o produtor norte-americano está, nesse momento, decidindo qual cultura ele vai semear. Ele está comprando os insumos deles agora e está vendo Chicago a 8,80. Quer dizer, eu desestimulo esse produtor americano a entrar produzindo mais soja. E agora nós vamos ter, daqui 2 dias, amanhã, né? Amanhã nós
Amanhã,
vamos ter o
amanhã.
suplemento. Amanhã nós vamos ter
Relatório,
o
né?
supply, o relatório do USDA, oferta e demanda mundial, supply e demand, que não deve mostrar esses números ainda, mas até agronegócio, nós não acreditamos nessa área que o Outlook Forum do USDA publicou recentemente. A gente acredita que a área de soja vai ser um pouco menor. O USDA foi um pouco otimista com essa área de soja.
Oi,
Então,
mas
só para terminar,
tá.
se o mundo cresce menos, teoricamente, eu tenho uma menor demanda de produtos, entre eles os produtos agrícolas. Lógico que soja, milho, alguns produtos são mais resilientes a essa queda de demanda. Mas o milho sofre também. Petróleo despencando, 30 dólares o barril, o shale gas nos Estados Unidos, que era atraente, já não fica tão atraente. O etanol de milho nos Estados Unidos e no Brasil também não fica tão atraente. Se a Petrobras reposicionar o preço da gasolina, a gasolina ganha muita competitividade, elimina a demanda pelo milho, pelo etanol de milho. Então é tudo isso sobre a mesa. Medo do mundo não crescer, menos dinheiro sobre a mesa, eu corro para portos seguros.
Mas, pelo que eu entendi na sua análise, a gente tem ventos positivos soprando pelo Brasil. É hora de participar, Enio?
O produtor brasileiro, Alexandre, já vem participando. Dessa safra que a gente está colhendo nesse exato momento, 65% dela já foi vendida. Ele viu o dólar subindo, ele capturou isso. Era para estar 45%, 50% vendido. Para a safra que vem, que ainda vai ser plantada em outubro desse ano, vai ser colhida só em 2021, ele já vendeu 15%. A gente nunca vendeu tanto. Só que agora ele começa a ficar um pouco retraído. Será que não vai subir? Eu vendi a 4,30, foi a 4,50. Eu vendi a 4,50, foi a 4,60. Eu vendi minha soja a 4,60, a 4,70. Ele fica retraído. Então ele está assistindo o mercado. E o comprador do outro lado da mesa também fica no mesmo cenário. Eu comprei soja a 9,10, ela caiu para 9. Eu comprei a 9, ela caiu para 8,80. Eu comprei a 8,80, será que ela não vai cair mais? Então, todos lá estão se estudando. Isso não dura para sempre, a demanda existe, mas hoje foi um dia de pânico e pouca movimentação. Muita gente assistindo, pouca gente tomando decisão.
Dá uma travada no mercado, né, Enio? Até para esperar, para ver o que vai acontecer, né?
Todo mundo tem medo. Vou te dar um exemplo. Um comprador contratou um frete marítimo por 20 dólares, 22 dólares, está 18, será que não vai chegar a 16, que o mundo está crescendo menos? Do outro lado, um produtor que compra insumos, ele começa a pensar, se o preço do petróleo caiu, a ureia e o nitrato devem cair de preço. Se o mundo vai crescer menos, se a Argentina está com problema de renda, o Paraguai está com problema de renda, os Estados Unidos estão com problema de renda, será que o preço do fertilizante não vai cair? Então as pessoas ficam muito inseguras e não tomam decisão. Essa letargia paralisa o mercado.
Bom, mas diante disso, então, não tem muito o que fazer, pelo que eu estou entendendo, é esperar mesmo?
Não, depende.
Ah, depende do quê?
Vou falar um cenário. Se você é um grande produtor do Mato Grosso, ou um grande produtor do Mapitobá, e grande parte dos seus débitos é em dólar, você pegou a dívida em dólar e não travou a sua soja, você esperou até agora para travar a soja, você está com um problema enorme para resolver. Porque cada dia que você espera, a soja cai de preço, em dólares, correto?
Uhum.
Agora você tem o oposto da história. Tirando o Rio Grande do Sul, que está com um problema gravíssimo de produção lá, você tira o estado do Rio Grande do Sul, mas você vai para Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, os produtores que captaram recursos em reais, compraram seus insumos em reais, plantaram a sua soja, estão colhendo. Os preços de hoje são remuneradores a esses produtores, tanto é que eles comercializaram bastante, 65% da soja já está comercializada, já está travada, já está arrediada. Então, esse, se o preço continuar subindo, ele deve participar. Porque no mundo que quase ninguém tem margem, a atividade dele está dando margem. Aí a safra 2021? Não, a safra 2021 você vai negociar com o cenário 2021. Mas a safra velha, você ficar segurando ad eternum e deixar passar grandes oportunidades de margem, eu não sei se é muito inteligente.
Então, dívida em dólar, cada dia que passa a sua conta aumenta, então corre atrás, vai à luta, é isso? Tenta vender o mais rápido possível.
Se você tem dívidas em dólar e ela vence no curto espaço de tempo e você não está arrediado, cada dia que você esperou, você vê o seu ativo, sua soja, perder valor, em dólar. Né?
Dívida em real, só participa...
Se você tem dívida em reais e já vendeu muito, calma, vai participando paulatinamente.
Só participa aos poucos à medida que os preços forem subindo, certo? Subir um pouquinho, isso. Vende um pouquinho... E assim por diante.
Agora, se você tem dívidas em reais, está começando a colher agora, Minas Gerais, por exemplo, está começando a colher agora, São Paulo, e você não travou sua soja, os preços que te ofertam hoje dão muita margem. Paraná, dão muita margem. Se você tem conta para pagar, é uma excelente oportunidade de você pagar essa dívida em reais com menor volume de soja.
Você falou que os preços em reais hoje estão até melhores do que aqueles fixados lá atrás pelo produtor. Você tem uma comparação aí, só para a gente entender isso, Enio?
Tranquilamente. Vamos pensar. Quando você... Me fala lá para... Sorriso, por exemplo. Sorriso. Rondonópolis. Quando a gente estava semeando essa soja que está sendo plantada, colhida agora, vou te dar um exemplo. Outubro, novembro... O produtor de Rondonópolis vendeu soja a R$ 70, R$ 72, R$ 67, R$ 70. Hoje a soja em Rondonópolis é R$ 78. Base Porto. Os produtores foram lá atrás, em outubro, novembro, travaram seus custos na Base Porto de R$ 75, R$ 80. Hoje essa soja é R$ 90, R$ 91. Quer dizer, ele teve um ganho não vindo de Chicago, mas vindo do dólar. Por isso são cenários diferentes. Se você está vendido ou não, se você vendeu pouco ou não, se você vendeu muito. E principalmente, sua dívida é em qual moeda?
Perfeito. Perfeito. Acho que ficou claríssimo aí, produtor, que está fazendo as suas contas, está... querendo saber o que faz com a soja, principalmente nesse momento de incerteza generalizada aí, mercado financeiro está penando literalmente aí com essa questão do coronavírus, mais recentemente com essas decisões sobre a produção de petróleo afetando também aí o preço do petróleo, enfim, consequentemente também trazendo algum pânico aí para o mercado de commodities agrícolas e pressionando os preços. Mas o que o Enio está dizendo é muito importante. Se você, ou dependendo da sua dívida, dívida em dólar ou dívida em real, você deve adotar estratégias diferentes aí para comercialização. E para evitar justamente para que essa variação aí não seja um problema na hora de você ter que pagar as contas, por exemplo, de uma dívida em dólar. Então, é uma dica bastante importante e interessante para você, produtor, que tem que fazer as contas e, à medida do possível, ir participando aí do mercado. Nesse momento está tudo muito incerto, que leva todo mundo a ficar muito parado, né? Nem vendedor quer vender, nem comprador quer comprar, mas vai chegar uma hora que o mercado vai precisar se movimentar e daí você tem que estar preparado aí para tomar a sua decisão mais acertada. Meu caro Enio, obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez com a gente aqui. Volte sempre, meu amigo.
Alexander, é um prazer, uma grande semana para todos. E que tomara que amanhã o USDA traga novidades positivas para nós. Um abraço.
Pois é, alguma expectativa especial aí para o relatório de amanhã, Enio? Até esqueci de perguntar para você.
Ah, boa pergunta. Não, na verdade eu não vejo grandes mudanças. O USDA é conservador. Agora, no sinal de recessão, vamos pensar junto. As exportações de soja dos Estados Unidos devem ser um pouco menores do que foi projetado no último relatório, porque a China não compra soja, não está comprando soja no primeiro semestre dos Estados Unidos. Então, ela está comprando aqui. Então, essas exportações devem ser menores. Outro ponto também, eles não vão mexer na área plantada agora, né? O relatório da área plantada, o próximo vai ser agora dia 31/3. Na visão da Terra Agronegócio, a gente pode estar errado, os números do USDA e do Outlook Forum foram otimistas demais. Com esse cenário de soja a 8,80, você vai para novembro de 2020, 8,86, não atrai muito o produtor a plantar soja. Não que milho esteja extremamente positivo, não é isso que eu quero falar. Mas o milho, o primeiro produtor norte-americano, ele é um produtor de milho, ele gosta do milho, ele tem carinho pelo milho, é uma coisa. Segundo, nós estamos comparando um mercado de 115, 120 milhões de toneladas, que é o mercado da soja que o americano vai produzir, alguma coisa perto de 115, contra um mercado de milho de 390 milhões de toneladas, quer dizer, é um mercado muito mais ativo. Ele tem etanol, ele tem exportação, ele tem o DDG, o mercado gira mais no interior, várias refinarias de etanol de milho no interior, quer dizer, é mais ativo, ele gosta mais do milho, ele tem mais afeto pelo milho, ele entende mais do milho, o milho absorve mais tecnologia, quer dizer, os picos de produtividade do milho são maiores e é um mercado maior internamente nos Estados Unidos. Se eu ponho tudo isso na mesa e comparo milho a 3,88, 3,90, Chicago, soja a 8,80, 8,85, a relação favorece o milho. Por isso que eu acho que no dia 31, acredito que no dia 31, a área de soja diminui, a área de milho aumenta um pouco, né? E quando tem risco na mesa, as pessoas correm na cultura que ela está mais segura, que ela tem mais conhecimento. De novo, o milho é favorecido. E essa não compra da China nos Estados Unidos está frustrando o produtor americano, né? Frustrando bastante o produtor norte-americano.
É isso aí. Vamos aguardar para ver o relatório de amanhã. Por enquanto, obrigado, meu amigo. Um abraço para você.
Um grande abraço, tchau.
Enio Fernandes, Terra Agronegócios, conversando com a gente, analisando o mercado, traçando cenários, trazendo um pouquinho das expectativas dele em relação ao relatório de amanhã de oferta e demanda, que deve ser divulgado pelo USDA. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Só antes de terminar, deixa eu passar para vocês como estão as negociações, aliás, como estão finalizando os negócios lá na Bolsa de Chicago, um dia em que a soja apanhou e apanhou bonito. Vamos ver os preços. Olha aí, o março, 8,63 dólares por bushel, 19 pontos mais 75 de queda. O maio, 8,70. Tem como a gente dar uma atualizada nessa tela só para a gente ver se tem alguma correção aí? Não, ok, tá. é o último preço, vamos lá. O março de 2020, 8,63 dólares por bushel, 19,75 de queda. O maio, 8,70, 21 pontos mais 25 de baixa. O julho, 8,79, 21 de baixa. E o agosto, 8,81 dólares por bushel, 20 pontos mais 25 de queda. É, queda aí na casa dos 20 pontos nos principais vencimentos. Vamos ver o milho. Milho também no vermelho, março 3,74 perdendo 3 pontos, maio 3,72 perdendo 3,25, julho 3,75 dólares por bushel perdendo 4,25 e o setembro 3,72, uma queda aí de 5 pontos. E para finalizar, o trigo. Trigo encerrando de forma positiva, mas sem grandes evoluções em relação ao fechamento de ontem. Março, por exemplo, fechou com 1 de alta, 5,22 dólares. O maio, 5,18, alta de 3. O julho, 5,18, alta de 2. E o setembro, 5,25 dólares por bushel, alta de 1 ponto mais 75. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Continue com a gente.